Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta segunda-feira, começando a semana, né, Rovai? 5 de outubro de 2020. Deixa eu ajustar essa câmera aqui, que tá meio torta aqui, mas tá bom, né? Tá meio assim.
Tá torta, mas tá bom.
Tá torta, mas tá bom.
Eu tenho que me ajeitar aqui pra ficar da tua altura. Ela tá assim. Pense. Vamos fazer aqui esse movimento.
Acho que agora foi...
Mesmo assim, ainda tá torta.
Depois a gente arruma. A gente vê depois. Mas o importante é que a imagem tá boa, o som tá bom, estamos com conexão. E a galera já tá aqui para acompanhar conosco as notícias do dia, do final de semana. A gente tem aqui bastante coisa para falar. Essa crise no bolsonarismo, bolsonarismo dividido, olavistas bravos, Rovai, e o presidente Bolsonaro na baladinha com o Toffoli e o Alcolumbre, com pizza e tudo, Rovai.
Pois é, Bolsonaro...
Futebolzinho.
Fazendo aquilo que a sua turba não gosta, né? Se relacionando com o poder de forma amistosa, ou seja, fazendo o jogo da velha política, fazendo tudo aquilo que ele negou que faria, enfim. É o velho Bolsonaro de guerra, na verdade, que só se reapresenta. O cara que teve 28 anos de mandato na Câmara Federal, o que ele fazia? Era isso, aí ele se tornou aquele mito que xingava todo mundo, escorraçado. Agora está ali, sabujamente, fazendo o que sempre fez.
Mas a Sarah Jeromini Winter, a extremista, não reconhece mais o mito, Rovai. E olha só, antes, só para a gente dar uma, depois eu coloco de novo, mas para que a galera tá chegando, mas olha o que caiu na rede, Rovai.
É isso aí. Abraço dos afogados. Esse Toffoli também se tornou uma pessoa, né? Imagina, um cara que era lutador, que tem história bonita no movimento estudantil, que teve lá do campo progressista.
Pois é.
Agora dá um abraço.
Amigão.
Apertado. Um abraço de gordos, aquela coisa assim, íntima.
É, pois é. E vamos dar um salve para a galera que está chegando aqui para assistir conosco, fazer junto aqui o nosso programa, que a gente dialoga aqui com o nosso chat ao vivo. Então, se você está vendo no Twitter, no Facebook, quiser comentar, conversar conosco, venha para cá no nosso chat. Vamos lá, Leonardo, bom dia. Anice Souza, bom dia, companheira. Paula Reis, bom dia. Trump com Covid ou é uma faqueada, uma fakeada? Pois é, a gente vai comentar as últimas informações do Trump, que inclusive agora a situação para a reeleição dele está cada dia mais complicada, né, Rovai? A gente tem...
Eu escrevi um texto sobre isso, não sei se você leu, Adriano.
Eu li,
Renato. Mas eu vou pôr aqui para as pessoas lerem. Às vezes tem gente que lê meus textos, até tem umas duas, três pessoas aí que comentam. E se o Trump morrer? Né? É este o título, eu vou colocar aqui. Opa, deixa eu abrir aqui o nosso... Eu nem estava com...
Sugestivo. Sugestivo, né?
Porque tem muito... Aqui, ó.
Opa,
abriu o áudio junto. Então, eu discuto exatamente isso, Dri. Se o Trump morrer, quer dizer, tem gente desejando... Força Covid, vai que vai. Mas será que se o Trump morrer, isso é melhor ou pior para a disputa eleitoral nos Estados Unidos? A última vez que teve uma morte, eu falo isso no texto, de um presidente americano, no cargo, foi com Robert Kennedy. E ali teve uma comoção nacional, Kennedy se tornou um mito. Né? Ele foi alçado à condição de mártir. Será que não aconteceria a mesma coisa? Não estou dizendo que aconteceria. Mas quando morreu o Eduardo Campos era um candidato inexpressivo aqui no Brasil. Não tinha 3% de intenção de votos. caiu o avião dele, ele virou um mártir, um mito. E a Marina, que era só candidata a vice, surfou nessa popularidade e quase ganhou aquela eleição. Ela foi tirada do segundo turno no movimento do Aécio, contrariando aqui todos os discursos. As pessoas falam, não, a Dilma destruiu a Marina, foi o Aécio que destruiu a Marina na rede. A gente participava via aquela rede com relatórios diários. A gente viu o que o pessoal do Aécio fez. Teve também bateção da Dilma, mas era 70-30. A maior parte veio da campanha do Aécio. E o Aécio vai para o segundo turno e tira a Marina do segundo turno. Tira a Marina e depois recebe o apoio dela. Mas ela foi alçada, só para terminar o raciocínio, ela foi alçada a essa condição por conta da morte do Eduardo Campos. Então, eu tenho feito aqui comentários em relação a essa história do Trump, eu quero conversar com a nossa querida Luísa Viela, ela que vai entrar daqui a pouco para falar sobre isso, mas eu já há algum tempo tenho dito, eu acho que o Trump perde essa eleição. Né? Então, eu quero que ele veja o seu enterro político, ele esteja vivo para isso. Tanto que o que aconteceu depois do debate? Lembra que eu contei a bola, falei, esse debate, na minha opinião, o Biden ganhou. Pesquisas mostram que o Biden ganhou. O texto da Heloísa Vilela de hoje, uma pesquisa, se não me engano, da CBS, ele tem 14 pontos de vantagem, ela vai falar mais sobre isso. E numa outra pesquisa, se não me engano, da Ipsos, ele também tem 10% de vantagem, que é mais do que a média que estava dando nas pesquisas anteriores ao debate de 7, 8%. Então, estamos num processo que, assim, nesse caso, a gente pode falar, forcinha, Covid, vai, dá um trabalhinho para o cara, para ele ver o que é bom para a tosse, deixa ele sem ar uns dias, deixa ele respirando no aparelho e tal, mas sai com vida, Trump. Vem assistir o seu enterro político, não pessoal.
Pois é, e ele gravou um vídeo dizendo que aprendeu tudo sobre Covid, que está aprendendo tudo, e depois saiu para dar uma volta, para falar, para cumprimentar os apoiadores que estavam lá na frente do hospital, mas a gente vai falar mais disso com a Heloísa, e eu vou recomendar aqui para vocês um artigo do Wilson Ferreira, que foi publicado ontem na Fórum, onde ele analisa a comunicação do Trump, como que ele, as estratégias que ele utiliza para falar daquele jeito, né, aquelas fake news dele. Ele usa, por exemplo, ele desmoraliza o adversário, ele faz uma comunicação indireta, enquanto o Biden falava com o eleitor, enquanto o Biden estava falando, vejam, olha como ele não sabe, olha como ele é socialista, olha como ele não sabe o que fazer, vai desmoralizando, ele constrói, nesse artigo, ele elenca todas as estratégias que o Trump usa, confundiu o Biden, às vezes o Biden falava assim, eu nem lembro mais qual que era a pergunta, porque ele ficava ali confundindo
É uma estratégia que o fascismo sempre utilizou, a extrema-direita sempre utilizou para poder... até livros de como fazer isso, como você enfrentar um adversário. Então, você atrapalha, você tira, você vai mudando o assunto. Então, o assunto começa de um jeito, você fala, não, mas é aquilo, não, mas é aquilo outro. Muda de novo, mas aquele outro negócio. Você não deixa a pessoa encerrar um raciocínio e vai tirando ela do assunto principal. Até chegar numa hora que você fala, tá vendo, eu não disse aqui, exato. Ó. E você, então, mas o assunto começou de um jeito, você trouxe até aqui. A pessoa vai gritando, ela vai desarticulando o discurso do outro nesse nível do emocional só, sem racionalidade alguma. Apenas com chavões, frases prontas, frases que podem ser usadas em qualquer discussão, exato, independente do tema. Você tem 20 frases prontas, mas você não gosta, você é comunista, Uma frase é essa. Você usa e ele faz isso como o Bolsonaro faz. Esquerda que não vale nada.
Escola.
É a mesma coisa que fala assim. A Dilma destruiu o Brasil. PT acabou com o Brasil. São as frases prontas que o Bruno Covas usou no debate e que, infelizmente, o seu Gilmar Tato não conseguiu retorquir. desmoralizar com o Covas naquele debate? Foi a pergunta, foi feita pelo Tato, o Covas desmoralizou o PT, a Dilma, e infelizmente o Tato ficou ali, né, falando de proposta de governo, quando era para mandar calar a boca, lavar a boca para falar o nome da Dilma. Você lava sua boquinha, seu tucaninho, seu filhote de José Serra, de Aloysio Nunes, e de tantos outros que estão aqui envolvidos na Lava Jato de São Paulo, de Aécio Neves e Quetais, e você e do Dória, que destruiu a cidade de São Paulo, em vez de ir para cima, não. Não, então vamos discutir então agora a proposta. Fiz a provocação, mas saiu do jogo porque você me deu um cala-boca com o Dilma. Foi no debate da Bandeirantes, foi muito ruim a participação do Tato. Tenho que dizer isso, tenho que falar, porque foi uma participação pífia. Ele precisa se preparar melhor para ir a debates.
Olha só, Daniel Miage, obrigada pelo superchat. Ele pede para comentar as pesquisas Ibope nas capitais. A gente tem comentado aqui sempre as pesquisas. Hoje, necessariamente, a gente não está na pauta aqui de hoje, mas podemos comentar sim. Bom dia, o Toffoli. Dupla sertaneja agora, Rubai. Toffoli. Ah, então, Leonardo Reis está dizendo: acharam uma múmia de 2.500 anos. Era o general Heleno Fassano. A gente tem o um vídeo dessa.
É o general Heleno, acharam o nome da múmia.
A gente tem o um vídeo desse sarcófago que mobilizou as redes nesse final de semana, muito criticado, porque as pessoas em volta, aglomeradas, sem máscara. Vamos assistir para a gente comentar aqui essa imagem que bombou no final de semana.
We have a line here of hieroglyphic inscriptions. It's supposed to say that the Tsar busted on the son of the god busted. It's just one of the titans.
Tá aí, um sarcófago de 2.500 anos aberto diante do público no Egito, na cidade de...
Parecia o general Heleno mesmo, olhando de direito agora, assim, que foi quem que falou que era?
O Leonardo.
Leonardo, que tá sempre aqui com a gente. Olhando assim, por esse ângulo, eu não tinha olhado direito, mas é a cara do general Heleno, gente! Parecidíssimo! Bora dar dedada, galera linda desse meu país, matreonil, desta mátria Brasil. Bora lá, dedada, 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 dedada.
Olha só, tem vários comentários aqui. Deem like, isso mesmo. É claro que era o Heleno. Olha o tanto de bolsonaristas sem marcas aí ao redor. Pois é, gerou muitas críticas nas redes sociais.
Só falar
desse
aqui.
Desse sarcófago.
Tá, o candidato PT, eu sei, né? O Vitor falando. E se é para falar de desempenho no debate, quem foi muito bem foi Orlando Silva. Perfeito. Eu, inclusive, disse isso na sexta-feira aqui.
Seguinte.
Falei para no debate com a Nilce aqui, falei que quem me surpreendeu positivamente foi o Orlando. Eu não achei boa a participação do Boulos também, não. Achei o Boulos muito, muito vigoroso, exageradamente. Tem que ter um pouco mais de, sabe, humor, não é? Humor não é sarcasmo, é diferente, tem que estar com um sorriso mais tranquilo, a fala mais suave, falar mais com o povo, menos com um discurso de raiva. Ele vai ter que dosar isso daí se quiser chegar ao segundo turno. Vai ter que se preparar também, Boulos. Tem que fazer media training, amigão. Tem que abrir botar o pessoal, não é? A gente acha que sabe tudo, não, nesses... Vai nos debates, que a gente arrasa porque tem a melhor proposta. O Orlando Silva deu um show. O Boulos estava muito digital e influencer. Exatamente, a gente diz isso. Esquema lacrador. Não gostei da participação do Boulos no debate da Bandeirantes. Tem que se preparar, tem que estudar, discutir mais a cidade, estar com as pautas na ponta da língua e evitar esse esquema lacração. Boulos foi boicotado, Tato foi boicotado, Orlando foi boicotado, as pessoas não interagiram também. Tinham que ter montado uma estratégia deles.
Pois é. Vai, outro assunto que bombou ontem nas redes sociais foi que o Atila autorizou a galera a sair de casa. Você viu isso daqui? Ele fez um vídeo onde ele coloca os riscos de contágio segundo as atividades. Então, por exemplo, ir no supermercado é um risco baixo, moderado, compartilhou risco alto, ir comer em buffet, e bombou nas redes essa tabela com os riscos de contágio. Então, atividades ao ar livre, por exemplo, risco muito alto, ir a um bar é muito alto, ir ao parque não é lugar aberto, essas dicas aí.
E aí ele autorizou sair de casa?
Aí então, foi o que bombou nas redes, todo mundo falando.
Ir a um bar é risco alto? Tão frito, a única coisa que a gente faz aí é o barzinho da frente.
Não, mas é ao ar livre, então
não
é.
Ah, então pode.
Comer, por exemplo, em restaurante, comer em área externa.
Nosso único passeio aí no barzinho da frente, do barzinho, no Boteco da Lê. Olha só, Paulo Camaro. Caramori está mandando aqui um superchat para valorizar o ótimo jornalista da Fórum. Cadê o nosso QR Code, Dri De Lorenzo?
Ai, gente.
Oh, esqueci. Meu Deus do céu.
Esqueci de pôr o QR Code.
Todos os dias o QR Code tem que estar ali para as pessoas ficarem membros e membros desse canal sensacional. E aqui
mesmo.
Tem gente dizendo, em 2018, Paraná Pesquisa, Lula lidera, Alckmin rejeição, lá. Tem gente me falando, não, o Boulos foi excelente, você está... Não é verdade, gente, olha, se engana quem acha que aquele cara que fala... depois do debate do Trump, muita gente, eu estou em vários grupos de WhatsApp, nossa, o Trump acabou com o Biden, nossa, esse Biden parece um chuchu, tomou uma piada, eu falei, escrevi assim, desculpe-me discordar em alguns grupos, né? Mas eu acho que o Biden ganhou o debate. Como também tinha escrito lá atrás que quem tinha ganho o debate naquele Lula versus Alckmin, que o Alckmin arrasou com o Lula, acabou com o Lula, tinha sido o Lula. E o Lula ganhou o debate, as pesquisas mostraram depois, como as pesquisas estão mostrando. Então tem um jeito para ir no debate, tem uma forma de fazer. E você tem que falar com grupos de indecisos. Você tem que conversar com pessoas que não sabem por que você é candidato. Então, não adianta você querer ir lá e brigar, por exemplo, estratégia Tato, brigar com o Bruno Covas, é uma pessoa que está fragilizada.
Aliás,
tá,
achei ele
claramente fragilizada do ponto de vista da saúde física. Você vê. Então, você podia deixar ele um pouco de lado e tentar fazer uma disputa com o Russomano, por exemplo. Né? Ir para cima do bolsonarismo, mostrar a diferença do que o PT fez e do que o bolsonarismo está fazendo. Faltou essa percepção, inclusive, de falar ali no... Né? E se fosse, já que era para ir para o debate, na hora que o cara pisou na bola, tinha que ir para cima, não podia arregar, como se diz lá, como se dizia na periferia da Praia Grande. Aí arregou, dançou, amigo. E outra, não é lacração, o debate não é lacração, não é as principais fases. Disso aí você deixa para o Mamãe Falei, Boulos. Deixa ele lacrar.
O pessoal está falando da tabela do Átila. Sim, existe, mas parece que agora ele fez um vídeo novo com a tabela. E aí bombou esse final de semana no Twitter. Essa tabela do Átila voltou, então, a bombar. E a gente tem, Rovai, lembra dos 7 milhões e meio da Marfrig doados para comprar testes de Covid, que foi parar no programa Pátria Voluntária da Primeira-Dama, Michele Bolsonaro. A gente tem hoje entrevista do ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Wanderson Oliveira, dizendo que precisava de teste sim para a Covid, porque depois que teve essa revelação dos 7 milhões e meio indo para o programa da Michele, que repassou para ONGs ligadas a Damares, o Planalto disse que na época não precisava mais de testes, por isso que foi repassado os recursos, mas não é o que o ex-secretário diz. Ele disse assim, claro que precisava de testes, lançamos o Diagnóstica Brasil em 6 de maio, ou seja, agora precisará mais do que nunca, quanto mais testes fizermos, melhor será para a manutenção das atividades econômicas com segurança. Ou seja, em vez de gastar em testes, né, Rovai? A gente já disse aqui para onde que foram esses recursos doados pela Marfrig.
Pois é, lembra quando essa história foi denunciada? Eu falei, isso me parece ter sido um esquema montado para essa doação e para isso. Eles fizeram de conta que ela iria precisava de uma grana ali para as ONGs, pode ter tido algum contrato feito com a Marfrig e o governo que precisa dar uma apurada melhor nisso. A Marfrig estava repassando uma grana e não exatamente fazendo uma doação, que deveria ter ido para o coisa, mas não queria para a questão do Covid. Foi feito já pensando em desviar esses recursos para as ONGs da Micheque.
Que estão me corrigindo aqui, que eu falei Michele.
Micheque. É Micheque. Micheque 84.
89.
89. Micheque 89. Então, a Micheque 89 pegou o dinheiro e ainda patrocinou coisas da Damares, esquemas de ONG que lutam contra, por exemplo, o aborto para crianças estupradas. Tem essa capacidade e essa violência, né?
Com certeza. E Sérgio Miranda, obrigada pelo superchat. Ele diz, Dri, Rovai, vocês são grandes e invariavelmente nos emocionam. Que obrigada. E, Rovai, vamos falar dos Estados Unidos, do Trump, que a Heloísa já está aqui. Então, vamos falar como está o Trump com Covid. Quer dizer que ontem, então, ele saiu para dar uma voltinha contaminando o motorista e segurança, né, Heloísa?
Bom dia para nós.
Bom dia.
Bom dia, Heloísa.
Enquanto mais de 207 mil pessoas morreram, o presidente sai para passear num carro trancado com agente de segurança, motorista, e azar de quem tiver que dirigir e fazer a segurança dele, né?
A gente tem um vídeo aqui, vamos passar para o pessoal ver.
Um passeio bem lento, né, para ele poder dar tchauzinho para todo mundo, e você vê na imagem que tem ali um motorista e um segurança dentro do carro, com ele, com a janela bem fechada, né. Então, um médico do Hospital Walter Reed criticou essa decisão do presidente nas mídias sociais com nome e sobrenome, não foi anonimamente, não. E a CNN tem uma matéria hoje, essa sim, com fontes anônimas, dizendo que o pessoal do serviço secreto está reclamando um bocado da maneira como está sendo tratado, que vários agentes já tiveram que ficar de quarentena, alguns já pegaram Covid, que estão sempre viajando com o presidente, e ele demonstrou total desrespeito, descaso, desinteresse pela saúde das pessoas que trabalham diretamente garantindo a vida dele, né? Garantindo que ele não sofra nenhum atentado, e enfim. Então, é no mínimo um desrespeito a essas pessoas do trato imediato do presidente, que se não revelam, confirmam o que a gente já sabe sobre ele, né? Infelizmente, não é o traço mais forte da personalidade dele ser muito preocupado com algo além de Donald Trump, né?
Então... E antes ele gravou um vídeo dizendo que aprendeu tudo sobre Covid...
Exatamente, ele gravou um vídeo de pé, dentro do hospital, dizendo que ele foi para a melhor escola que existe de Covid, que é o Hospital Walter Reed. Disse que ali dentro ele aprendeu tudo e falou uma frase que é muito significativa aqui, I got it, ou seja, agora eu saquei, eu entendi. E, obviamente, não entendeu nada, né? Porque o comportamento dele logo em seguida foi dizer, olha, eu estou preparando uma surpresinha para vocês que estão aí torcendo por mim do lado de fora do hospital, eu acho que vou fazer uma visitinha. E eu, na minha santa ingenuidade, achei que ele ia acenar da sacada, da janela, algo assim. Mas não, ele foi bem mais longe do que eu podia imaginar. Agora, a confusão aqui a respeito do estado de saúde dele é a maior possível, porque as informações são super desencontradas, o que os médicos dizem não bate com o que os assessores dizem, então fica essa confusão, o que, na verdade, se a gente parar para pensar, não é não é prerrogativa do Trump. Isso historicamente sempre acontece. Os presidentes sempre escondem a verdade a respeito das suas situações de saúde. A gente tem aí no Brasil o exemplo do que aconteceu com Tancredo Neves, né? Ele já estava muito pior, acho que já tinha até morrido, e a gente demorou muito, o público demorou muito a saber. Aqui o exemplo, alguns dos exemplos mais significativos são do Woodrow Wilson, em 1919, que na conferência de Versalhes, acertando todos os detalhes do fechamento dos acordos para o fim da Primeira Guerra Mundial, pegou a gripe espanhola e ninguém ficou sabendo. E ficou super mal e estava dizendo que estava gripado só. Então, ele não foi o único. Tem exemplos do Grover Cleveland, tem exemplo do FDR. O Grover Cleveland, ele tinha um câncer na boca e disse para todo mundo que ia fazer uma operação de dente e foi fazer a operação para tirar o tumor do câncer dentro de um iate de um amigo dele em Nova York, para manter tudo super secreto. E só 14 anos depois, quando ele já tinha morrido, é que o médico dele contou a verdade, né?
Então... Oi, Luiz.
Hã?
Não, eu ia te, desculpa te cortar. Se você quiser concluir, pode concluir.
Não, então, isso aconteceu em 1893. Depois teve Eisenhower, enfim. Então, a história mostra que isso é comum, porque a justificativa é que o médico tem o compromisso dele é com o paciente. E ele tem a obrigação de seguir o que o paciente pede, né? A confidencialidade dele é com o paciente, não é com o público. Ele não tem problema nenhum. Quem tem que dar satisfação ao público são os assessores da Casa Branca, obviamente, né? Então, não está fugindo a regra da história. Era só
eu
isso.
Eu quero te trazer um comentário aqui, mas antes, acho que a Adri tem um superchat para ler.
Tem aqui, Omar Monteiro, obrigada pelo superchat. O jornalismo de vocês e o do Nassif são os mais lúcidos e críticos do campo progressista. Continue assim, sem rabo preso com ninguém. Parabéns. Obrigado, Omar.
Muito obrigado, Omar. Obrigada. Aqui a gente assiste. Se tiver que criticar o Boulos, a gente critica. Se tiver que criticar o Tato, a gente critica. Se tiver que criticar o Orlando, a gente critica. Acho que é por isso que ele está falando.
É.
Mas as críticas são sempre na tentativa de fortalecimento do campo progressista, né? E é a partir de uma linha editorial, de um pensamento editorial nosso, que a gente não pode abrir mão dessa independência. Se a gente abrir, está frito. Heloísa, falando nisso, eu escrevi um artiguinho hoje, ontem, com o título E se o Trump morrer? Provocativo, tal, né? Mas para colocar uma reflexão, porque tem muita gente brincando com isso. Força, Covid! Vai, Covid! Detona, Covid! E
aqui eu, também.
Aí imagino que aí deve ter mais gente ainda.
Aqui é muito dividido, como você pode imaginar. Tem muita gente dizendo que melhor é saúde, melhor presidente da história. E tem aquele pessoal dizendo que tá pegando agora, está sentindo na pele, o que ignorou. Enfim, você pode imaginar, né?
Então, aí eu parto da seguinte... A conclusão do meu artigo é que, assim, seria muito ruim para esse processo eleitoral se o Trump morresse. Porque poderia acontecer uma reviravolta na eleição que, a meu ver, se ele continuar do jeito que está, já está decidida. Eu sei que eu estou chutando alto, mas na minha opinião, essa eleição, o Trump já perdeu. Eu já tenho, pela configuração de delegados, não estou falando mais pelo olhar do que a gente vê ali do quebra-cabeça se montando. Tanto que já tem vários especialistas dando 269 votos já quase que garantidos para o Biden.
Uhum.
E agora ele abriu 5 pontos na Califórnia, nas últimas pesquisas, em outros estados.
Na Califórnia não, na Flórida.
Flórida, eu sempre...
Eu não sei porque você mistura a Flórida com a Califórnia, é o sol, né?
É o sol, é isso mesmo, é só por isso.
Deve ser.
É só por isso. E enfim...
Mas então já contou 269?
E aí... poderia acontecer um pouco o que aconteceu, né, na morte do Kennedy, na morte do Eduardo Campos aqui no Brasil. O Eduardo tinha 3% nas pesquisas. A Marina depois deslanchou, candidata surfando na onda de toda aquela mistificação. Eu fico então, eu queria bater esse papo contigo. Assim, eu acho que teria uma coisa de mitificação muito forte de alguns veículos de comunicação. E que o sucessor dele provavelmente seria o atual vice dele, o
Pence.
o Mike Pence, e que teria um nível de rejeição, a meu ver, talvez mais baixo que o do Trump, e que poderia surfar nessa onda.
Bom, bola de cristal está faltando em casa. Porém, eu acho, Rovai, que o Trump é um caso muito sui generis. Acho que você, para examinar isso, para conjecturar a respeito disso, devia pensar no Bolsonaro. O vice do Bolsonaro carrega a mesma paixão que o Bolsonaro carrega? O Pence não carrega nem de longe. E acho que os seguidores do Trump, né, não são transferíveis imediatamente para o Pence, que tem uma personalidade completamente diferente. Então, eu acho que você, com certeza, manteria muitos dos votos. Mas aumentar o contingente de votos porque ele morreu, acho um cálculo bem, bem complicado. Bem complicado. Ainda mais agora que a gente já está vendo uma abertura de distância nas pesquisas a favor do Biden.
Então, você está me dizendo que a eleição com vida, na vida ou na morte, já está decidida?
Nada está decidido até que esteja decidido, não é verdade? Porém, após o debate, as pesquisas pós-debate mostram um avanço do Biden que ele não havia conquistado desde o começo dessa campanha. A pesquisa que deu 14 pontos de vantagem a ele, né, no mês passado dava apenas 8, e no mês anterior dava 11, que tinha sido o melhor resultado até então. Então, 14 foi a primeira vez. Então, ele realmente abriu uma vantagem, e foi o que a gente falou aqui. Eu e você concordamos com isso no dia seguinte do debate.
Aliás,
a gente concordou que ele tinha saído na frente. E o que, que eu falei para você naquele dia a respeito do grupo que mais ia ser afetado, que mais ia decidir a favor do Biden depois daquele debate? A Adri vai lembrar. Foram as mulheres.
Mulheres.
Então, ele abriu, essa pesquisa mostra que no mês passado, a vantagem do Biden em relação ao Trump no grupo mulheres era de 20 pontos, e depois do debate subiu para 27. O comportamento dele vai totalmente
muito agressivo.
A maioria das mulheres.
Heloísa, me lembrou aquele debate Aécio e Dilma, que eu cheguei a usar como exemplo. Aquele leviana que o Aécio soltou 3 vezes no debate, acabou com ele entre as mulheres. Foi ali a mesma coisa, as mulheres migraram toda porque elas se sentiram xingadas como mulheres, né?
Uhum.
E essa tentativa, essa coisa do machão imponente que grita com todo mundo não agrada o público feminino, acho que em nenhum lugar do mundo, né? Não.
Olha, já foi tempo, né? Vamos combinar que já passou essa, a gente já passou dessa fase na maioria dos países do mundo. Mas você estava falando do Pence, do Trump. Eu acho que não precisa nem do Trump a gente imaginar o cenário mais radical do Trump morrer. Mas existe toda uma discussão aqui agora a respeito do que a campanha está fazendo com o Pence. A campanha decidiu que o Pence vai cair fazendo comícios presenciais, vai para o Arizona, vai para a Nevada. Então, eles estão colocando, e a discussão é essa, estão colocando o vice-presidente, que é a pessoa que tem que assumir o poder caso o Trump piore de saúde, eles estão colocando ele à exposição do vírus. Então, o ex-chefe do Departamento de Segurança Interna veio a público dizer isso. Vem cá, mas e como é que fica a segurança nacional? E se o Trump piorar e o Pence também ficar doente? Como é que fica? Quem assume é Nancy Pelosi, presidente da Câmara, democrata da Califórnia, conservadora, é verdade, mas arqui-inimiga do Trump.
Uhum.
Então, além de ser politicamente um risco, é para o funcionamento da democracia, para a sucessão do poder, também um risco. Você tem que proteger o vice-presidente se o presidente está com a saúde ameaçada. Então, é tudo assim, uma verdadeira baderna, uma verdadeira loucura, um descontrole, e eu acho que tudo isso é movido pelo sentimento de desespero de ver que a eleição está ali no precipício para os republicanos. Então, eles estão tomando medidas desesperadas e pouco pensadas, o que não é também muita...
Agora, pelo que você disse no último texto aí, já tem alguns estados que, se eu não me engano, Carolina do Sul, é isso?
Carolina do Sul.
Que um senador histórico, eu não conheço, você pode dizer...
Lindsey Graham, essa história desse cara é a história mais incrível desse ano eleitoral. O Lindsey Graham, eu acompanhei em 2015, ele mas criticava o Trump direto, chamava ele de idiota. Ele era um dos caras do Partido Republicano que estava revoltado com a ascensão do Trump e a maneira como o Trump foi tomando o partido de assalto. E aí, de repente, de uma hora para outra, há 2 anos, ele passou a ser o maior defensor do Trump, mas assim, de uma maneira tão veemente e tão cega, que ficava todo mundo olhando, falando, o que aconteceu com esse cara para ele mudar de opinião assim? E aí, um belo dia, meu filho, que é muito fominha de informação no Twitter e é dessa garotada que fica ali acompanhando, veio me chamar a atenção. Mamãe, olha o que está acontecendo. Eu falei, o que está acontecendo? Veio a público um garoto de programa, né, dizer que tinha muita informação a respeito do Lindsey Graham, sugerir de maneira muito objetiva que ele estava sendo chantageado, porque o que ele costuma fazer é ter relações extraconjugais com rapazes pagos, e que para não ter essa história divulgada, ele estava sendo forçado a atuar no Congresso de forma veemente a favor do Trump em todas as questões. E fazia todo sentido, porque a mudança dele foi muito, muito forte. Sim. E agora ele está ameaçado de não conseguir se reeleger, porque o candidato...
House of Cards é fichinha, né?
Como é que é?
House of Cards é fichinha, né?
House of Cards. Não, House of Cards é esse cara, assessor do Trump, que veio... Você viu no fim de semana o Mark Meadows, que é assessor do Trump, que na encolha, depois que acabou a entrevista do médico, ele chamou a imprensa num canto e falou assim, olha, vou dar umas informações aqui para vocês, mas anonimamente. Os sinais vitais do presidente foram motivo de muita preocupação nas últimas 24 horas, as próximas 48 são fundamentais, e pintou um quadro muito mais delicado do que o médico tinha acabado de apresentar. E aí... ficou uma situação, eram informações tão contrastantes com o que o médico disse, que a AP e o New York Times resolveram quebrar o pedido de sigilo e dizer o fulano de tal disse que. E entregaram a fonte. E esse cara, então, depois veio uma matéria muito, muito boa de um jornalista que escreveu um livro sobre a ascensão do Trump, explicando quem é esse cara. Esse cara é um cara que veio do Tea Party, que é o partido do chá, da Sarah Palin, ou é a ala radical ultradireita do Partido Republicano, e que é conhecido por fazer qualquer coisa, qualquer manobra, inclusive uma cena ontológica de ajoelhar no chão no escritório de Joe Banner, que era o presidente da Câmara no passado, e que o Tea Party fez um golpe, deu uma facada nele e conseguiu derrubar ele. E esse cara foi o cara que fez o golpe todo e que foi lá pedir perdão de joelhos quando o golpe deu errado na frente de várias testemunhas e depois conseguiu dar o golpe de fato. Então, esse cara, esse jornalista, esse escritor, aponta o Mark Meadows como sendo o personagem mais próximo do Frank Underwood do House of Cards e não o Trump. Esse cara, sim, é o Frank Underwood.
Mas alguém ser chantageado porque fica com garotos, né? Tem muito também de House of Cards.
Nossa, é incrível como a ficção...
Na verdade, a ficção não sei, talvez não é tão baseada em... Não é tão ficção assim, né?
Talvez seja baseado.
Nunca era, né? Nunca. A verdade é que nunca era, né?
Ô, Heloísa, tem chance dos democratas levarem o Senado e a Câmara, né? Isso que eu te perguntar com base nesse cálculo que você faz aí da Carolina do Sul. Isso seria algo muito importante aí para uma virada em algumas questões nos Estados Unidos, né?
Olha, a Câmara já é dos democratas, sim, né? Tem a maioria na Câmara. O Senado hoje é 53 a 47. 53 republicanos, 47 democratas. Existe, tem pelo menos 6 republicanos com risco de não se reelegerem. Então, você teria uma inversão. Seriam 53 democratas e 47 republicanos. Seria o oposto, viraria a mesa. E se o Biden for eleito, então você vai ter, né, o executivo e o legislativo todo na mão dos democratas. O que eu tenho que ressaltar que não quer dizer muita coisa. Porque os dois primeiros anos do governo Obama foram exatamente assim. Né? Ele na Casa Branca e os democratas com maioria na Câmara e no Senado. Entendo. E não se passou nada de nenhuma mudança...
Não foi um alvissareiro como deveria ter sido, né?
Exatamente. E se você pensar que, por exemplo, a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara agora, é super conservadora, tem uma briga enorme com o chamado esquadrão, né, do qual fazem parte os progressistas agora, com Alexandre Ocasio-Cortez, que é uma latina do Bronx.
Ia te falar disso, já aproveitando, ia falar disso. Essa ala deve crescer também, né?
Essa ala já cresceu. Tá? A gente já sabe que ela cresceu, talvez ela dobre de tamanho, mas ainda é uma ala pequena, porém é uma ala que trabalha muito, que aparece muito, que faz muita pressão. Então, a única esperança de mudanças efetivas, caso os democratas tenham o Congresso e a Casa Branca, é porque esse grupo vai ser...
maior.
Vai ser bastante presente, vai fazer muita pressão, e esse grupo carrega muito atenção do público. Né? O eleitorado segue esse pessoal de perto, eles são assim fortíssimos, você vê, né, pelo que eles têm nas redes sociais. Então vai ser interessante, porque vai ter mais possibilidade de mudança por causa da pressão dos progressistas do que foi possível no governo Obama.
É isso que eu espero, viu? A gente, I hope so.
Tem um superchat aqui do Guinomine, né? A história do senador americano pode ficar Toffoli, talvez não pela mesma razão.
Ah, sim. Ele diz. O Toffoli parece ser um chantageado, ele tem razão.
Heloísa, que história é essa de Nova York voltar a apertar a quarentena?
Pois é, o que aconteceu aqui, né? A gente falou aqui algumas vezes da insistência do prefeito Bill de Blasio de reabrir as escolas, ele começou com o pessoal menorzinho e que já estava 2 semanas frequentando a escola, para depois ir acrescentando os demais alunos. E o que aconteceu foi que em 9 áreas da cidade, não vou nem chamar de bairros, são 9 regiões da cidade, principalmente no Queens e no Brooklyn, os índices de resultado positivo nos testes de Covid começaram a aumentar. A gente tinha aí uma média de 1% pela cidade toda. Nessas regiões já passou de 3% de resultados positivos. Então, ele anunciou que provavelmente vai fechar todas as escolas públicas e particulares, serviços não essenciais, comércio, nessas regiões, dependendo ainda de uma aprovação do governador Andrew Cuomo. E ele está observando outras 11 áreas. Ou seja, a situação não é boa, né? É preocupante. Então, a gente está de olho aí para ver o que vai acontecer. Mas 9 já confirmadas e 11 possivelmente. E se você começa como que você isola áreas da cidade, né? Todo mundo anda de metrô, todo mundo... Enfim, não sei. Mas a notícia não é boa, não.
Pois é. E a gente tem também hoje um vídeo que viralizou do vice-presidente da Versace, que é negro e foi abordado por policiais por ter feito fazer compras na loja que ele trabalha. Vamos assistir o vídeo.
So I'm in Beverly Hills right now and I'm getting fucking searched for shopping at the store I work for and just being black.
So what you're doing is you're making it completely different.
Yeah, I mean, guys.
You're making it completely different.
So you check my ID, what's going on? Do I have anything on my record?
No, you're good to go, sir.
I'm good to go, that's what I thought.
But listen.
Tem ainda outro vídeo.
Okay, do you have any ID on you by chance, man?
without reaching into your pockets, you don't have any weapons or anything, right?
I don't. I'm like super nervous.
No, I get you, man. That's right. I'm not putting you in handcuffs or anything.
You want to take my phone or something like that?
No, you can hold on to it. Right. I don't want to.
So what do you want me to do right now?
I just wanted to see if you had any ID, but without reaching into your pockets.
I do have an ID.
Awesome. Do you have any weapons or anything?
I do not.
Okay, do you mind if I just.
You can do whatever you need to do, man. I'm just nervous. Can I put down my phone at least?
Absolutely. Yeah. No worries, man. What's your name?
Salehi.
All right, I'm Officer Krug, man.
Nice to meet you, bro.
I'm just going
to
check to make sure you don't have any weapons if you don't mind, okay? Face that way real quick. Put your hands behind your back, palms together like you're praying. Awesome, thank you. All the way like you're praying. Interlace them. Spread your feet.
Evidente.
Evidente.
Como é que foi, Luísa?
Olha, eu vou te confessar que eu tô vendo o vídeo pela primeira vez. Eu não tinha visto, não. Mas eu tô tão mergulhada na campanha eleitoral que pode ter passado sem eu ter visto, né? Assim, eu passo o dia inteiro acompanhando o que está acontecendo nas eleições, então... Mas é incrível, o cara com uma sacola, só porque ele estava com uma sacola de uma loja de marca, e porque é negro, os policiais se acharam no direito de revistar. Ele foi revistado. É realmente inacreditável. Inacreditável.
Agora, a questão racial... Tá pegando no debate ou aquele movimento todo não levou a pauta para...
Você sabe que eu esperava que fosse muito, muito forte. Eu acho. Como o Trump ficou doente agora e está toda essa confusão, acho que a pandemia e a situação de saúde dele e o comportamento dele enquanto paciente, né, serão temas muito... de muito destaque no debate da quarta-feira, agora, depois da manhã, entre os candidatos a vice. Porém, a gente esperava, e eu não sei se isso vai tomar mais tempo, mas a gente esperava que esse debate tratasse muito da questão racial, porque a Kamala Harris seria a pessoa que trataria desse assunto de uma maneira mais contundente, porque o Biden fez aquele discurso, não sei se você lembra, no debate, de falar que... Quando se falou de problema na polícia, ele falou aquele discurso tradicional de quem não quer se comprometer, né? Existem algumas maçãs podres, como quem diz, é um policial ou outro, não é um problema sistêmico. E ela, a expectativa é de que ela trate tanto o problema da justiça, como do encarceramento, como problemas de racismo estrutural. Agora, depois de tudo isso que está acontecendo, vamos ver que espaço vai sobrar para essa discussão. Mas eu acho que ela vai, tendo a oportunidade, ela trará esse tema, porque ela é a representante da chapa encarregada desse assunto, né? Então, eu espero que na quarta-feira esse assunto venha com força, porque os democratas precisam muito do voto negro, né? Precisam garantir esse voto. E é a oportunidade para tratar desse assunto de uma maneira mais objetiva, mais clara, né? mais profunda do que o Biden tratou.
Tá certo.
Isso, Heloísa. Vamos continuar da Heloísa, mas a gente continua por aqui. Temos mais assuntos nacionais para tratar hoje. Heloísa, muito obrigado.
Obrigada, Heloísa.
Bom trabalho para você.
Tchau.
Tchau. Pois é, vamos voltar agora para a crise nacional, Rovai.
Vamos
crise...
lá, vamos xingar o Bolsonaro um pouco, pessoal. Vamos lá, fora vamos... Bolsonaro aí.
Vamos falar
dedada e fora Bolsonaro.
A crise aberta com a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques e que depois ainda do abraço do Bolsonaro no sábado à noite, que foi... para a casa do Toffoli, que recebeu tanto Bolsonaro como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em sua casa. Teve um almoço que foi com espaguete com frutos do mar, feito por um chefe. Depois eles ficaram lá e chamaram pizza, ficaram assistindo futebol.
Sabe como se chama espaguete com frutos do mar?
Como?
Espaguete à marinara, que é uma delícia. Ah, é que é coisa de vegetariana,
é muito... Preferiam com legumes, mas vamos lá. E aí eles ficaram lá até a noite, e a foto que eu trouxe aqui para vocês compararem o abraço do Bolsonaro com o Weintraub, o abraço com o amigão Toffoli, gerou aí uma crise. Ontem a hashtag Bolsonaro traidor foi levantada por bolsonaristas, críticas dos olavistas, críticas do Olavo de Carvalho, e a Sarah Winterhoff, a extremista Sarah Geronimi, escreveu um longo textão no Facebook dizendo que não reconhece Bolsonaro, o homem que eu decidi entregar meu destino e vida para proteger um legado conservador, Rovai. Ela disse que não reconhece o seu mito, e hoje a gente tem matéria aqui exclusiva da Fórum que mapeou entre os comentários do presidente Bolsonaro que ele diz para os apoiadores que o Cássio Nunes é 100% alinhado com ele.
Ele diz algumas coisas, entre elas esse.
Isso, né? Diz que ele é caque, ou seja, ele é colecionador de armas, ele é contra o aborto, votará contra a ação de direta de constitucionalidade 442, é pró-armas nos limites da lei, ele é caque, defende a família e as pautas econômicas, quem duvida que aguarde as votações, resumindo, ele está 100% alinhado comigo, por isso a ferrenha campanha para desconstruí-lo.
Agora, a campanha vem de quem, de alguma maneira, estava 100% alinhada com Bolsonaro. Alan dos Santos, essa...
Sara
Winter, Geromini da Silva. Enfim, essa escumalha. Escumalha que sempre defendeu o bolsonarismo raiz. Né? É o que eu chamava, depois parei até de falar, mas vou voltar a falar, a bateria da escola de samba. É aquilo que dá o ritmo para a escola de samba bolsonarista. Eram esses caras que, quando postam coisas na internet, criam um volume, criam um engajamento. Eles estão de pau no Cássio Conká. Não sou eu, não é você, Dri. É a galera dos mitos, é os que chamam ele de mito. Né? São esses que estão indo para cima. Enfim.
Pois é.
Vovai Dri, vocês sabem algo sobre o fofoquê com o PT e a Marília Reis que o Cafezinho publicou?
Estou por fora.
Eu nem estava sabendo, faz tanto tempo que eu não leio o Cafezinho.
Agora, Rovai, esse Cássio Nunes Nunes Marques é indicação do Centrão, né? O que se tem dito é que ele vai enfraquecer a Lava Jato, né?
É o que parece, né? Seria o Celso de Mello já era um cara meio assim com a Lava Jato, então não muda muito a correlação de forças, né? Se tivesse saindo Fachin, poderia mudar. Enfim, vamos aguardar.
Vamos lá. Desde 2014 inventando coisas contra o Bolsonaro. Olha o que deu inventando, querido. Não, vai para o canal do Alan da
Terça fora.
Livre. Pois é, agora eu quero saber do fofoquê, Fernanda. Conta mais aí pra gente. Gerinaldo Costa, eu prefiro uma buchada de bode ao espaguete à marinara. Fora demônio. Toffoli, canalha, lesa pátria, traidor. Acho que tem gente aqui bolsonarista aqui. É uma nuvem de lágrima. Ditadura nunca mais, direitos humanos já. Trump sarou em duas noites, não vai morrer, não podem esquecer. Pois é, seguimos acompanhando o estado de saúde do Trump. Bolsonaro traidor, então, Rovai, ficou aí um dos assuntos mais comentados durante ontem e hoje aí, por conta desse abraço do Trump.
Não é a primeira vez que eles fazem isso, né? Eles vão aí, batem e assopram. Esses caras também não vivem se emocionando. Viu o que aconteceu com o MBL? Se tornou um negocinho menor. Viu o que aconteceu com o Moro? Então, o Bolsonaro sabe que eles vão xingar, mas que amanhã ou depois estão lá lhe lambendo o pé.
Pois é, a gente tem mais notícias aqui de hoje. Depois de 3 meses, Bolsonaro oficializa o uso da Força Nacional para o combate dos incêndios no Pantanal. Finalmente, o governo enviou 40 bombeiros para atuar no Mato Grosso do Sul por um mês, para combater as queimadas que já destruíram mais de 2 milhões de hectares do bioma. Então, nesse domingo, foram 40 bombeiros e 12 viaturas para o estado no apoio ao combate aos incêndios. Bem rápida a ação do governo, né, para combater os incêndios e queimadas, né, Rovai?
Não, eles isso é uma política de Estado, né, Dri? Não é uma acidente que está tentando ser solucionado, e o governo está fazendo de tudo, mas está tomando um samba da realidade. Não, é um projeto de Estado. Esse Salles tem como projeto destruir boa parte dos biomas naturais do Brasil e entregar para o agronegócio, é passar a boiada. É só quem não entendeu ainda, porque ou é muito ingênuo ou muito mau caráter. Tem certas coisas na vida, ou que as pessoas... Vai dar no mesmo. A pessoa é muito ingênua, ela não entende, e ela vai, por não entender e ser muito ingênua, ela vai contribuir para o que está acontecendo, ou ela é muito descarada e mau caráter, e às vezes ela faz de conta que não está entendendo. Mas está claro o que esse governo quer.
O Júlio Nunes está dizendo que o Pedro Zambada, do DCM, foi ameaçado de morte. Pois é, toda a nossa solidariedade, né?
Eu não estou sabendo disso.
Sim, ele foi por um assessor, né, do Conte Lopes, se não me engano, eu vi só todo o movimento, me solidarizei, mas é o atual Estado, né, Ruvai, onde a gente está, os jornalistas são... A gente recebe quantas mensagens, né, em e-mails e gente querendo... O Julinho mesmo publicou ontem, não sei se você viu no Facebook, um cara que mandou no inbox dele, seu merda, para de publicar essas coisas. E é assim, não, gente,
A gente recebe ameaças o tempo todo também, a gente não tem dado muita bola, não. Mas se é do Coronel Telhado,
foi,
é algo mais sério.
Foi mais sério essa.
É mais sério toda a solidariedade do Zambarda.
Não, porque...
Em relação à coisa que perguntaram do... Eu não boto fé nessa história de que estão querendo cortar os recursos para Marília. Não faz muito sentido. É o único estado, a única capital que o PT tem chances reais de ganhar a eleição. Não faz muito sentido. Parece ser mais boato para contribuir com a candidatura... em Recife, do PDT, né, do PSB.
Você falou Coronel Telhado, é Conte Lopes.
Conte,
né?
Lopes, é. Perdão.
É, eu não estava sabendo desse bafão aí.
Não, é. Isso daí tem cheiro da candidata, de boato lançado pela candidatura do adversário direto da Marília, que é o candidato apoiado pelo Cafezinho, né?
E, Rovai, nesse domingo teve um churrasco...
É o João Campos, tá? Só para...
Tá, desculpa, achei que você tinha terminado o comentário. Mas eu ia falar do churrasco que teve ontem na casa do Dudão, na casa do Eduardo Bolsonaro. Antes tem... Olha só
quem tá chegando Marcos aqui. Caseiro, o grande Marcos Caseiro, se tornando membro da gente aí, o Marcos, que teve aqui no sábado, deu uma boa audiência, né, programa.
Não, foi muito boa a entrevista.
E uma entrevista sensacional, quem não assistiu, assista. Programa de sábado com o grande mestre Marcos Caseiro.
É isso aí.
Paulo Neves Soragado, então alguém tem que desmentir o que está no cafezinho. É, enfim, será?
Olha só, mas o que eu ia falar é que ontem teve churrasco na casa do Eduardo Bolsonaro com embaixadores... para celebrar os acordos de Trump no Oriente Médio, vai. E eles publicaram foto na varanda, todo mundo sem máscara, de mãos dadas. Foi com o... Peraí, deixa eu tomar uma aguinha aqui. O Eduardo Bolsonaro, que queria ser embaixador. Né, em Washington. E tem o embaixador dos Estados Unidos, embaixador de Israel, embaixador do Bahrein, e embaixador dos Emirados Árabes. Eles comemorando o acordo que o Trump teria anunciado, né, anunciou, que entre os Emirados Árabes e o Bahrein com Israel. Mais um exemplo aí da submissão do Bolsonaro, do Eduardo, ao Trump. Eles fazendo churrasco para comemorar o acordo que o Trump, inclusive foi aquele acordo que ele chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz, que é um absurdo. Tremendo. Compartilharam essa foto todos sem máscara. E o Eduardo ainda escreveu: Tâmara árabe, vinho israelense e churrasco brasileiro aqui em casa. E agora, como depois que repercutiu aquela foto, né, todo mundo sem máscara, sabe o que, que ele disse, Rovai? Ele comparou o uso de máscaras ao porte de armas. Ele disse: olha só, que. Mesmo que não precise, com porte de arma, mesmo, diz que não precisa ele compara o uso de proteção contra o COVID com o porte de arma. Você consegue ver alguma relação? Eu não consigo. Mas ele diz assim, você deveria usar máscara mesmo que não precise. O outro então responde, tipo portar arma.
É, mesmo que não precise, né?
Aí Eduardo coloca, será que agora vão entender? Gente, eu não estou entendendo.
Cara, esses caras merecem apanhar muito, tomar muito tapa na bunda, sabe? É, não, ele está dizendo...
É uma tirinha, você deveria usar máscara.
Todo mundo precisa de arma, mesmo que não precise.
Tipo, portar
arma. Todo mundo precisa ter uma arma na mão, é importante para garantir. Mesmo que você não precise, você tem que estar armado. Eles andam armados o tempo todo, né, Dri? É, isso é um absurdo, porque um cara desse, um infeliz desse, pode acabar com a vida de alguém uma hora dessa. Então, assim, muito, muito ruim esse padrão de vida que está sendo estabelecido para uma parte da sociedade brasileira, e somente entre a classe média alta e a classe média média, que pode comprar armas, né? Porque o pobre não pode comprar, ele não tem... Ele vai usar um facão, e aí vira a sociedade da barbárie. Nós estamos caminhando para isso, para virar um espaço de uma terra de brucutus, de animais se degladiando, né, de gladiadores dando tiro um no outro, no meio da rua, numa discussão de boteco, numa discussão de trânsito... Né, por causa de uma batidinha policial, o cara vai lá e destrói a cara da mulher, que nem outro dia, batidinha policial, batidinha de trânsito besta, um cara foi lá e desceu a porrada numa senhora. Quer dizer, é isso que a gente está vivendo. Fica muito difícil viver numa sociedade como essa. Se as coisas continuarem caminhando assim, vai ser muito difícil fazer o Brasil voltar a ser um país minimamente civilizado. Nós temos aí o caminho para o talibanato tupiniquim, continua.
Olha só, estão dizendo que o Saulo, que só na pesquisa Ibope a Marília está em terceiro lugar, em outras quatro pesquisas
é verdade.
Está em primeiro.
A pesquisa Ibope não é de confiança, gente, nessas regionais. Eu já derrotei em campanhas a pesquisa Ibope uma meia dúzia de vezes. É impressionante como eles fazem esquema com candidatos. Estou falando isso na época que escrevi um texto enorme, mostrando, dando dados de margens de erro de 20, 30 pontos. Na Bahia, o ACM ganhava toda no Ibope e depois passou a perder todas. Então, saiu humilhado do governo da Bahia com a derrota do Jacques Wagner. O Wagner sequer ia para o segundo turno e ganhou no primeiro a eleição lá. Então, assim, devagar com a dor, vamos esperar. Marília Reis, até onde eu sei, está numa situação boa nas pesquisas lá de Recife e essa pesquisa Ibope não se sustenta.
Vai, tem aqui uma breaking news, uma mulher de 20 anos foi indiciada pelo crime de apologia ao nazismo hoje pela Polícia Civil do Amapá. Segundo o delegado Leandro Leite, responsável pelas investigações, a mulher, que não teve a identidade revelada, mantinha a página Anarconazismo desde maio de 2018 nas redes sociais e tinha 1.067 seguidores. E o delegado disse que o enaltecimento e apologia ao nazismo devem ser coibidos por toda a sociedade. A Polícia Civil atuou no sentido de debelar o crime. Ela tinha cruz de suástica, enaltecia o Hitler, e o perfil também foi excluído durante as investigações, e agora ela foi indiciada. Opa, chegou uma...
Não, é que eu só vim aqui pegar o celular.
Ah, entendi.
Entendi.
Sei.
Pareceu uma criança furtando o celular aqui. Mas, Rovai... você viu esse projeto que o Eduardo Bolsonaro quer colocar o comunismo, igualar o comunismo, criminalizar como nazismo?
Criminalizar. Não vai passar, né? Mas é isso que eles querem. Eles atacam todas as bandeiras de esquerda e querem criminalizar a esquerda como um todo, querem mandar prender. Eles não querem disputar uma eleição com o Boulos, eles querem o Boulos na cadeia, eles não querem disputar uma eleição com o Lula, eles querem o Lula na cadeia, porque assim eles ganham eleições. Eles vão tentar criminalizar a esquerda, sim. É um projeto de política pública desses sujeitos. Por isso que eles têm que ser esmagados no processo eleitoral, têm que ser destruídos, demolidos. É uma luta de demolição de um setor da política brasileira. Vai ter que ir para isso, não vai ser fácil.
E tem vários comentários. Marília sempre vai sofrer esses boicotes porque os acordinhos e benefícios do PSB no Estado convidam certos segmentos do PT a velar alguns boicotes. Tudo bem sutil, nada novo em nossas terras. O Paolo Gomes comenta, nosso membro aqui. Rita de Cássia diz: Lula, o estadista brasileiro mais respeitado e admirado do mundo inteiro. Bolsonaro, o mais desprezado e odiado. Aceitem que dói menos. E o Paolo ainda reforça: 5 pesquisas, só uma vem com essa análise, só Ibope. O Saulo diz o PSB que tem que fazer autocrítica porque apoiou a Aécio em 2014 e alguns deputados do PSB votaram no golpe de 2016.
É verdade. Okay. É verdade. Tem partidos à esquerda que tem que fazer muito mais autocrítica do que o próprio PT. Entre eles, o PSB. É preciso que o PSB faça lá. Só o PSB de Heráclito Fortes. Pensa que eu esqueci? Heráclito Fortes, do Piauí, era um dos líderes do PSB. Para com isso.
E o João Euler diz que o jornal de grande veiculação em Recife se chama Jornal do Comércio, que sempre está a favor do empresariado. Aderiram seu candidato, fecharam com o Ibope. Vai, era isso que
era isso que tínhamos para hoje. Estamos aqui chegando ao fim, né?
Exatamente.
Vamos terminando aqui o nosso Fórum 11:30 e amanhã, nesse mesmo bate-horário, bate-local, a gente voltamos com vocês. Beijos e beijos. Fique membro.